Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. Eu sou o Leandro, eu moro na Suécia e estou aqui hoje para trazer mais um episódio sobre assuntos inúteis ou desconhecidos que você não sabe, não aprendeu ou teu professor foi muito incompetente para te ensinar. Infelizmente, devido à falta de tempo mesmo por causa do meu trabalho, eu não tive muito tempo para preparar uma pauta, fazer um assunto mais histórico, de geografia, como eu sempre faço. Onde eu tenho que pesquisar mais os assuntos, né? Então resolvi fazer um episódio mais descontraído e chamar meu amigo, que mora aqui na Suécia também, para falar sobre um assunto mais descontraído. Espero que vocês gostem e ouçam até o final. Se liga aí. Então, galera, para esse episódio eu estou aqui com meu amigo Bruno, que também mora aqui na Suécia, e nós vamos falar sobre as presepadas dos brasileiros aqui na Europa. Fala aí, Bruno.
E aí, Leandro, tudo bem, cara?
Tudo bem, cara? E você, como tá?
Tudo certo, tudo tranquilo. Tentando sobreviver nesse frio escroto que tá rolando aqui na cidade. Tá exatamente 0 grau aqui e não neva, então tá bem complicado. Mas vambora! A
Que
Greta tá,
delícia.
a Greta tá
A
feliz com
Greta tá.
esse, com esse tempo de aquecimento global aí.
Delícia, cara. Nossa, esses dias fez -4 aqui. Fiquei sentado aqui no meu aquecedorzinho, só olhando a geada lá fora.
Coisa boa. Que merda. Queria estar tomando mais Skol com meu iPhone em casa, porque eu tô na praia em Copacabana.
Eu acho que você é baiano e nunca falou para nós,
com
cara.
medo de ser roubado. Mas eu tô no calor. Mas vambora.
Beleza, mas só, rapidinho, fala pro povo aí, como que você veio parar na Suécia?
Cara, quanto tempo eu tenho? Porque a história é meio grande. Eu posso fazer o um resumão ou posso
Ah,
detalhar? O que
cara,
você acha?
fica à vontade. É
Vamos
teu
lá.
critério.
Bom, meu nome é Bruno. Eu tenho. Vai fazer exatamente 3 anos amanhã que eu moro na Europa. Eu comecei morando 1 ano na Noruega, agora 2 anos na Suécia. E o processo da minha imigração foi extremamente, entre aspas, simples. Eu consegui emprego, peguei minhas coisas e vim para cá. Só que o que a galera acha é que realmente é uma parada simples de vir, mas o meu currículo tem basicamente, sei lá, 16 anos de experiência, então não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. É difícil, é só querer, na real. Aliás, não é difícil, mas também não é muito simples. Aí eu consegui um emprego na Noruega, fui para lá, passei 1 ano. Enchi o saco, pedi demissão, comecei a procurar emprego de novo, achei aqui na Suécia e vim pra cá. Simples assim.
Isso aí é para quem não é, para quem vê de fora, acho que é muito fácil e tal. Acho que é só acho um empreguinho para mim que eu vou. Não, galera tem que ter ou estudo ou experiência, tem que ser especializado em alguma coisa para vir.
Tu não pode ser um. Eu gosto muito de falar o batata saquinho, que é o, sei lá, o. Não menosprezando as profissões, o empacotador de mercado não vai conseguir um emprego pelo currículo aqui na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Mas
Não, não consegue.
se você tem um estudo, se você tem um outro idioma, se você tem experiência, enfim, se você é bom no que você se propõe a fazer, você consegue. Sempre vai ter alguém precisando do seu serviço.
Isso é verdade. E aqui na Europa você vai ter que concorrer com os europeus e os locais. Então é muito mais complicado do que um emprego normal. Então você realmente tem que ser especializado.
Isso, e tem uma regra aqui pelo menos para a Suécia, que existe tipo um banco de empregos nacional, onde o empregador publica esse trabalho, ele tem que estar publicado pelo menos por 10 dias, no mínimo 10 dias, para daí ele começar a dar o processo de contratação de um estrangeiro, porque nesse período de 10 dias é prioridade do local, do sueco local.
Ah, isso é verdade. Não, isso é na União Europeia inteira.
Na União Europeia inteira.
Tanto que quando que eu comecei o um emprego aqui e a empresa mudou de, sei lá, mudou de registro o nome da empresa. Aí eu tive que reaplicar para o visto só porque mudou o nome da empresa. E eles tiveram que fazer isso, tiveram que publicar a minha vaga de emprego por 10 dias lá no site do governo. Tipo, como se fosse como se realmente tivesse aberta a vaga, mas não tava porque era minha, né?
Sim.
Aí teve que deixar lá 10 dias para daí me empregar naquela vaga e tal.
É, e para um empregador gringo querer, o brasileiro querer qualquer outra nacionalidade, ou você é muito bom no que você faz, ou você se sujeita a ganhar merreca.
É verdade. Então, o que a gente vê bastante, principalmente nesses grupos de Facebook de brasileira no exterior, é gente pedindo emprego. Ah, eu trabalho com isso, será que eu consigo emprego aí? Se você já está perguntando isso, você não devia estar aqui.
Eu sou o melhor pintador de rodapé. Eu consigo emprego?
É bem isso.
Não, você não.
É cada pergunta que olha. Ah, mas antes da gente entrar nesse assunto, para quem não sabe, o Bruno tem um podcast também. Apresenta para eles aí o podcast, Bruno.
Eu tenho, né? Eu tá lá no Spotify, no SoundCloud e no Apple Podcast, eu acho. Se chama This Is Not a Fairy Tale. É um podcast onde eu troco ideia com brasileiros que moram pelo mundo afora. Eu já gravei, eu acho que 8, 9 episódios. Uns contando umas besteiras minhas só, e outros trocando ideia com a galera, mostrando que morar no exterior não é fácil. A gente só conta desgraça, a gente não conta nada sobre coisas bonitinhas que as pessoas fantasiam. Tanto que o nome do podcast é um que não é um conto de fadas.
É
E
isso aí. Continua.
eu tô desde hoje. A gente tá gravando no comecinho de dezembro. Eu tô desde abril sem gravar, mas eu prometo que no final do ano vai rolar a retrospectiva da desgraça, que tem um bocado de história aqui triste, de superação, e aquela história que tu dá vontade de pegar tuas coisas e voltar pro colo da mamãe, porque morar fora não é fácil, na moral.
Ah, se você quiser ver coisa falsa, é só entrar no Instagram, vai ter lá só viagem chique, andando de carrão e tal, mas os perrengues mesmo ninguém vê, isso ninguém mostra.
É isso aí. É isso que eu falo. Eu queria ter a vida que eu mostro no meu Instagram, porque é tudo muito bonito, tudo muito perfeito, mas vai no, no na vida real, é só encrenca, cara.
É, cara, e não é a galera pensa que a gente fica só de boa aqui, ou às vezes a gente fica um tempo sem gravar podcast ou fazer um vídeo e tal, mas a vida é corrida, cara, e a gente tem que fazer as coisas aqui também. Não dá tempo de sentar e gravar. Tem perrengue
É.
para lidar, problema e tal.
Ah, mas tu ganha bem. Mas
É.
tu gasta bem pra caralho também.
Sim. É, a galera acha, nossa, tu tá rico, ganha um salário de vereador aí, deve estar. Tá chovendo dinheiro.
É. Vai botar na conta quanto é um, sei lá. Porra, uma passagem de ônibus. Uma passagem de ônibus é quase R$ 20, cara.
É, cara, é
De
foda.
ônibus urbano. É embaçado.
Ah, você ainda tem. Pra quem não sabe, o Bruno mora na civilização sueca. Então, ele pega ônibus. Aqui não tem, aqui só tem trator e esterco. Então.
Sério que aí não tem ônibus? Que merda. Eu morei na Noruega, que eu morei, era uma cidade assim, onde eu via mais vaca do que seres humanos. Então, não tinha ônibus também, tinha que ter carro.
Não, aqui até tem ônibus. Eu moro num vilarejo que tem acho que 700 habitantes, se eu não me engano. É bem pouquinho. Eu devo ser o mais novo aqui. A média de idade dos vizinhos é tipo 70 anos e eu. Daí tem um ônibus aqui pra cima, só que você tem que andar tipo 10 minutos pra chegar lá no ponto de
Se o
ônibus.
corona chegar na tua cidade, acabou a cidade, né?
Acabou, daí. Aí já era. É extermínio. Mas graças a Deus não chegou aqui ainda, até onde eu sei, né? Que ninguém morreu. Todo mundo no grupo de risco. Então. Mas, ah, cara, eu gosto de morar aqui. É bem tranquilo. É literalmente no meio do mato mesmo. Tem uma floresta atrás da minha casa, uma trilha de esqui no fim da rua. E só e os vizinhos aqui, tipo, não tem muro, não tem nada, essas coisas.
Ah, para quem quer constituir família, quem quer sossego, aí para ti é o melhor lugar do mundo. Mas quem quer comer gente, aí não dá.
Aí são dois estilos de vida separados.
Aí tem que
Aí não dá.
vir para civilização, porque, né?
Daí é complicado, porque ó, eu sou casado já. Para quem não sabe, no último podcast acho que eu não falei isso, tem um bebê vindo aí a caminho. Então, aqui eu acho que a gente vai se dar bem. Tem uma casa relativamente espaçosa e eu acho que é difícil achar essa tranquilidade que a gente tem aqui numa cidade grande.
Dá, sem dúvida.
Mas de outro lado, por outro lado, se eu fosse solteiro, eu tava fudido.
Tu tava
Então,
fudido.
tem absolutamente nada.
Eu passei um ano fudido. Pensando em até começar a comer as vacas.
Assim, convertendo pro Islã já. Comer vaca.
É, rapaz.
Ai, ai.
Foi uma época complicada, mas tudo se dá um jeito e a gente dá a volta por cima.
É, verdade. Mas, entrando no assunto de hoje, a gente não tem absolutamente nenhuma pauta. Vai ser um assunto totalmente livre. Eu prometo sempre que o podcast é sobre assunto inútil, e dessa vez realmente é.
E vai ser o que o podcast que a galera mais vai gostar, pode ter certeza.
Eu espero que sim. E também serve como dica para quem quer sair, né? Porque a galera sempre quer saber, ah, como que vocês foram para aí? O que que eu tenho que fazer e tal. Inclusive, eu acho que mês passado eu gravei um podcast com o Irã, do grande Ninguém Se Importa podcast, dando algumas dicas sobre isso. Então, se você tá aqui, provavelmente você veio de lá já, mas se você não conhece, ouve lá. E a gente sempre fala, né? Primeira coisa, você tem que saber o inglês. Sem o inglês você não vai para canto nenhum. E como o Bruno falou ali, no começo você tem que ter uma profissão. Não adianta você querer sair do Brasil. Não é diminuir a profissão, mas se você não tiver uma profissão especializada, é difícil conseguir alguma coisa aqui.
Existem casos onde as pessoas saem do Brasil, conseguem empregos, entre aspas, subempregos, são as pessoas que, teoricamente, se dão bem no ponto de vista de Instagram, mas é um percentual muito pequeno. Pode ter certeza que a vida que eles estão postando no Instagram, tipo, tirando foto do lado da Torre Eiffel, é a foto que você quer para suas férias, mas das 6 da manhã às 9 da noite, está lá lambendo privada porque é o único emprego que a pessoa conseguiu. Sacou?
Isso é
Então
verdade.
é. Só tem que tomar bastante cuidado com essa falsa esperança de ganhar na loteria quando você vem para fora.
Nada vem de graça, isso é importante. E a gente vê, brasileiro é picareta, cara. No exterior, principalmente. Se você vem, se algum brasileiro quer te ajudar a vir, pode esperar que ele vai te explorar aqui. Então, não venha, de nenhuma forma, venha ilegal. Que só vai ser explorado. E é básico, cara, porque a galera quer ficar rica rápido, assim, não quer passar pelo processo de trabalhar duro e tal. Então quando chega aqui, oh, mas quando será que eu vou poder viajar para Paris? Amigo, aí
É, negão. Eu moro há
paga teu
3 anos aqui e não fui para Paris ainda nessa temporada.
Paga teus 35% de imposto por mês ali, você vai ver. Acha que é fácil. Mas a maioria de brasileiro que tá aqui é mulher. E isso não é fácil, não é difícil saber por quê. Porque gringo é trouxa, vamos ser bem sinceros. O gringo vai pro Brasil tirar umas férias, leva um chá de calcinha lá e casa com a brasileira. Aí a brasileira vem pra cá, engravida do sueco. Dá 2 anos, ela consegue o passaporte sueco, ou seja lá qual for a nacionalidade, separa do europeu e fica na Europa. Esse geralmente é o caminho mais fácil para vir. Então, se você não é mulher e não é bonita, você se fudeu. Vai ter que ser que nem eu e o Bruno trabalhar ou estudar para caralho para poder vir.
É isso aí.
Ou senão você vai acabar nesses grupos de Facebook aqui sabendo como que você vai, como que pode conseguir um emprego. Mesmo eu faço qualquer coisa, será que você arranja um emprego para mim? Meu amigo, o sueco também faz qualquer coisa. Não tem por que ele te empregar.
Ele faz qualquer coisa e fala sueco, então ele já
E
tá na
fala
tua,
sueco.
ele tá na tua frente já.
Exatamente. Fala sueco e inglês. Então.
É, exatamente.
Mas.
E cara, só dando exemplo desse que você levantou sobre a grande maioria da galera que tá aqui é de mulher que conheceu um europeu e engravidou, enfim, veio para cá. Eu tenho uma história muito interessante para contar sobre a minha experiência na Noruega. Foi que eu morava numa vila, exatamente como o Leandro mora agora, onde a vila tinha 3 mil habitantes, e uma, sei lá, 10 mil vacas. Eu realmente via mais vaca do que gente. E durante a Copa do Mundo, na cidade mais próxima, que dava uns 45 minutos de barco, estava rolando uma fanfest da FIFA na Copa do Mundo. Então, desses grupos de Facebook, a galera se combinou de ir numa fanfest dessa para assistir um jogo do Brasil. Eu falei, puta, legal, vai ser uma oportunidade massa depois de alguns meses que eu estou morando na Europa, reencontrar pessoas e falar português. Porque é uma parada que faz muita falta. Se você, eu sou solteiro, sozinho, vim para a Europa sozinho e sentia muita falta dessa parada de, por mais que a gente faça essas brincadeiras, esses comentários de que brasileiro é espertão e o caralho, a gente acaba sentindo falta porque essa é a nossa cultura também.
É verdade.
E eu tava sentindo falta. Daí eu peguei as minhas coisas e fui para essa cidade para assistir o jogo. E na época eu era instrutor de CrossFit. Eu tenho vários empregos, mas uma delas era instrutor de CrossFit e eu dava aula para um moleque brasileiro também numa academia lá. E enfim, a gente se encontrou nessa FanFest. E tinha umas por volta de umas 25 pessoas e de homem era apenas eu e ele.
Nossa.
E foi muito, foi um choque muito grande. Quando a gente começou a interagir, falar nome, falar de onde que é e tudo mais. E quando a gente viu que todas as mulheres que estavam nesse grupo assistindo o jogo, todas elas se odiavam. Elas tinham uma inveja, barra, sei lá, elas se odiavam, elas uma querendo passar a perna em cima da outra. E as conversas eram. Tipo, chamava a gente no canto para falar mal da outra mulher. Mano, você acabou de me conhecer, cara. O que que você tá falando mal
Caralho.
da fulana? E as conversas eram do tipo: você tem que entrar no nosso grupo de amigos porque o meu marido ganha mais do que o marido dela. O meu marido tem casa na praia, casa no campo, trailer e o caralho, e o marido dela só tem um carro, sacou? Era esse
Nossa, cara.
tipo de conversa. Aí, eu e esse maluco aí, a gente se olhou e falou: caralho, a gente não precisa estar tá aqui. Esse brother que treinava comigo, ele também foi a trabalho, ele, se não me engano, era engenheiro de óleo, alguma parada assim, porque lá na costa oeste da Noruega é muito forte a parte de
É de petróleo, né?
exploração de petróleo. E a gente falou assim: bicho, vamos pro canto, vamos tomar nossa cerveja de boa, porque a gente não precisa ficar. Nessa vibe, sacou? E desde então, desde esse dia, que foi em julho de 2018, eu decidi a não dar mais moral para a comunidade brasileira que mora fora. Porque toda comunidade brasileira que eu já me introduzi, sendo elas norueguesa e sueca, a vibe é a mesma. Salvo exceções, tem, óbvio que tem exceções, eu tenho. Amigos pontuais aqui em Gotemburgo, mas comunidade de sair, vamos fazer uma feijoada e dançar forró. Não vou, cara.
Ah, não, cara. Daí é incrível que a maioria dessas mulheres são nordestina também, né?
Então, tem. Eu não sei o motivo pelo qual isso acontece, mas acredito que seja porque no Nordeste brasileiro tem praias maravilhosas. As praias do Nordeste são praias muito massa, muito legais. Já morei no Nordeste também, tenho um apreço muito grande pelo lugar. Mas a galera vai para lá passar férias, vai para, sei lá, Fortaleza, Maceió, qualquer doideira dessas. As praias são muito iradas, o clima é muito bom, tudo é muito barato comparado com aqui. E os caras estão de férias. Aí eles conhecem uma menina toma um chá de calcinha, como o Leandro falou lá no começo do episódio, os caras enlouquecem, porque eu já me relacionei com europeias e, na moral, tá, tem graça, mas a brasileira é muito melhor no que faz, nesse quesito. E os europeus não estão acostumados com isso, aí eles enlouquecem e trazem para cá. Só que acontece que, como o Leandro falou, que a mulherada vem para cá e depois de 2 anos engravida do cara, pega passaporte e tudo mais. Na Noruega, você tem. A Noruega é um país extremamente mais conservador do que a Suécia. A Suécia é muito mais perna aberta. Na Noruega, quando acontece essa situação e depois de 2 anos a mulher separa do cara, e se tiver um filho envolvido no meio, a mulher tá ferrada muito, porque ela vai ter que provar para o governo norueguês que ela tem estabilidade emocional, estabilidade física, quer dizer, ela tem uma casa, ela com aluguel, é proprietária de uma casa ou paga aluguel há bastante tempo, ela tá bem estruturada e ela tá estruturada emocionalmente. Falei isso,
Falou
financeiramente,
financeiramente.
fisicamente e emocionalmente. Ela tem que provar essas três coisas. Caso ela consiga provar isso, a guarda da criança é compartilhada. Caso ela não consiga comprovar pelo menos um dos três, a guarda da criança é 100% do homem. E se o homem também não quiser o filho, falar, puta, se não quero a criança, aí vai para, sei lá, para o
Vai para o
conselho,
estado, né? Como se
o
fosse é.
conselho tutelar, alguma coisa do tipo, mas não fica para a mãe. Sacou? Então a galera que acha que vem para cá, vai fazer um filho, vou me dar bem, vou pegar passaporte norueguês, você vai passar um puta de um trampo se você quiser dar o golpe da barriga. Aqui na Suécia é mais fácil. Eu já tô
Aqui
dando a letra,
é
né?
bem mais fácil, nossa.
Aqui é um país muito mais aberto. Mas a Noruega é extremamente conservador nesse quesito.
Mas seria o certo, né, na verdade, porque
Sim.
a maioria dos casos dessas mulheres que vêm para cá, elas demoram para conseguir um trabalho e ter estabilidade financeira. Então, geralmente, quem tem todo esse suporte para dar para o filho é o marido.
Sim, exatamente. Você acaba fazendo sua vida em função do seu marido. Sacou? Em todos os amigos e, enfim, toda o seu círculo de convívio é em função do seu marido.
Isso,
E
e se fugir com o filho pro Brasil, a polícia vai atrás.
nossa.
Aí é caso
Aí a casa
internacional.
cai, porque eu acho que
É.
eu não sei como funciona o embarque aqui, mas o desembarque lá, se você não tiver os documentos, você não entra, cara, no país.
É, porque o filho, teoricamente, é norueguês, né? O europeu também. Então.
Não. Calma. Ah, o filho é norueguês. Se for filho de casal brasileiro na Noruega, o filho é brasileiro.
Isso, se os dois forem brasileiro, é brasileiro.
Isso. No seu caso, vai ser
É.
brasileiro também, né?
No meu caso vai ser brasileiro, tem que tirar o passaporte brasileiro, fazer o visto pro filho e tal. É cheio das
Vai
complicações.
ser brasileiro
Aí.
nascido. Aí, eu não sei onde é que você mora.
Isso.
Não sei pronunciar onde você mora.
É, mas é isso mesmo. Vai ser brasileiro, nascido na Suécia. E só depois que eu conseguir a cidadania que eu posso passar pro meu filho.
Pô, eu pensei que você ia querer morar, queria viajar pro Rio de Janeiro pra ter o filho lá, cara.
Imagina, teu filho é carioca, para.
Eu tô zoando, viu, gente?
Não, a gente brinca, fala de baiano e carioca, mas não, tem vários amigos cariocas e baianos, é piada mesmo, é
É piada
só
interna.
estereótipo, piada interna. Não, mas sério, cara, tem uma baianada aqui, meu Deus do céu. E fala alto, tá ligado? Parece aquelas Fat Family.
Mexendo o pescocinho.
Bem assim,
Da hora,
cara.
da hora.
E, nossa, cara, eu não sei por que que eu faço isso, mas eu entro nesses grupos de brasileiro não sei aonde, brasileiro na Suécia e tal. É um chorume, cara, que, meu Deus do céu. Eles me perguntam o que que eu tô fazendo aqui.
Sim, mas é bom porque gera muito meme. Aí esses
Gera
memes
muito meme.
geram bastante conteúdo pra gente falar, dar risada e gravar podcast.
Sim. Não, antes eu tinha muito desses, porque eu já morei em vários países. Eu morei na Espanha, na Inglaterra, agora que eu tô aqui. Então, tipo, tinha brasileiros em Londres, brasileiros na Inglaterra, brasileiros em Madrid, brasileiros na Europa, brasileiros sei lá onde. Eu tô até no brasileiros na Noruega também, não sei, alguém me convidou para esse grupo. Não sei por quê, eu aceitei. E eu tô lá também. Mas, cara, é um chorume, tipo, esses dias eu vi gente fazendo baixo assinado para colocar feijoada no
Eu
na
vi isso.
cantina.
Ah, mano.
O cara veio pra Suécia e quer fazer abaixo assinado para comer feijoada. Mano, não faz isso, pô.
Eu vi isso, cara. Mano, tem as paradas todas para fazer aqui. Faz em casa, caceta. Só não vai encontrar fácil panela de pressão, mas com o tempo você consegue fazer em casa, sacou?
Claro. Não, feijão aqui, por exemplo, a gente deixa de molho, tipo, do dia pra noite. Aí chega na hora do almoço, cozinha ali e sai. Então a galera. Nossa, daí vem aquelas perguntas: onde que eu acho arroz aqui? Onde que eu acho farinha? Ah, mano, parei, você nunca entrou no mercado.
Onde eu acho sal refinado? Mano, tu vai na porra do McDonald's, tu pega o sachê aos rodos de sal refinado que o nego coloca na batata, tá lá, caceta. Não precisa perguntar.
Não, é engraçado que parece que ultimamente tá cada vez pior. Eu não sei se foi a pandemia, o pessoal que tá em quarentena, será que ficou meio louco da cabeça? Porque tá feio, cara. Eu não sei você, mas eu salvo vários prints aqui que eu tiro do grupo para dar risada depois. E outro hobby também que eu tenho é marcar você nos posts.
Eu tinha esse hobby, só que eu não consigo mais.
Se marcava nos posts zoando os outros, até que o Bruno foi levou uma suspensão.
Tomei um cartão vermelho de 28 dias no grupo por ter feito uma piada. A galera não suportou a piada que eu fiz. E nem foi mal. E nem
Conta aí a
foi.
piada.
No grupo que a criatura perguntou: onde eu encontro sal refinado? E foi bem no dia da morte do Maradona. E aí eu comentei apenas: Maradona curtiu no refinado. Hashtag rest in peace. Ou alguma coisa. Aí eu fui banido por isso.
É foda, cara. Não, tem vezes que eu comento umas coisas assim, meio. Zoou demais. Falei, não, eles vão certeza que vão me banir. Melhor apagar aqui. Melhor jogar por baixo aqui, passar despercebido. Que senão vou ser banido junto.
Tem
Nossa.
desses grupos de. Eu não sei se você levantou alguma coisa para trocar ideia aqui, mas esses grupos que a gente participa, tem dois que eu não saio da minha cabeça nunca. É um grupo, uma pergunta de uma pessoa perguntou se alguém tinha abdicado da cidadania brasileira para dar entrada em outra cidadania.
Ah, tá. Eu tenho esse print aqui. Só
Você
então,
tem?
espera um pouquinho que daí eu vou ler ele aqui. Peraí. Cadê? Aquela foi muito boa.
Ah, mano, deixa eu, enquanto você procura, eu vou comentar. Eu penso assim, cara, a gente dá risada, a gente fala mal do país, da onde a gente é. Só que da mesma forma a gente não tolera que nenhum gringo fale mal do nosso país. A gente fala com propriedade.
É, isso é verdade.
Só que por outro lado, eu acho que seria uma burrice uma burrice absurda da pessoa querer abrir mão do país dela, porque, mano, se você já tem a possibilidade e se o governo te dá a possibilidade de você ter duas cidadanias, se você quer abrir mão da sua cidadania brasileira e não sabe se amanhã, sei lá, a Suécia entra numa doideira de guerra nuclear contra o mundo todo, e o mundo inteiro declara guerra contra a Suécia, você vai fazer o quê?
É, vai fugir para onde?
Vai fugir para onde? Eu pego minhas coisas e volto para casa, tá ligado?
Claro, claro, mas é lógico. Não, e o problema é que ela, se eu lembro do posto, ela queria abdicar por causa da burocracia, cara. E,
Sim.
cara, você faz um passaporte a cada 10 anos, meu. Vai lá, enfrenta a fila lá, uma vez no ano, pronto.
É passaporte, CNH e justificar o voto no porta do aplicativo. Não tem mais
É.
nada para fazer.
Mais nada. CNH eu nem vou renovar mais, porque agora eu tenho a carteira sueca, né? E dá pra usar ela no Brasil, acho que por 30 dias.
Eu
Eu
acho que dá
raramente
para usar
fico.
no Brasil por 30 dias, sim.
É, então, eu raramente fico no Brasil por mais de 30 dias. E quando eu fico, ainda dificilmente eu dirijo. Eu geralmente fico na casa dos meus pais, vou visitar meus tios ali e tal. Então é difícil eu sair, viajar e tal. Então não, eu sou um que já não vou renovar a carteira no Brasil, a não ser que eu volte e morar lá, né? Então, pra mim, é literalmente o passaporte. Então, tipo,
E o passaporte
aí
você pode fazer no consulado aqui.
pode fazer no consulado ou você pode fazer por correio ainda.
Só que eu acho que o passaporte feito no consulado, ele não é o eletrônico. Eu não sei como tá agora, mas quando a gente chega no Brasil, a gente escaneia nesses totens eletrônicos. Eu acho que o
Sei.
passaporte emitido fora do Brasil, você tem que entrar na filinha lá do carimbo, sacou?
Eu acho que não. Eu acho que não, porque a última vez que eu entrei no Brasil, eu passei por essas máquinas e deu certo.
Ah,
E o
você fez o
meu.
passaporte aqui?
Eu fiz o meu passaporte em Londres, quando eu
Ah, da
morava na
hora. Ah,
Inglaterra.
legal, não sabia não.
É, então eu acho que é exatamente a mesma coisa do emitido no Brasil. Nunca tive problema.
E você tem que fazer aquele monte de papelada de certidão de reservista e o caralho, ou não precisa não? Você lembra?
Eu lembro que eu. É, acho que sim, eu tive que tirar uma cópia da minha certidão reservista, RG, CPF, quitação eleitoral. Aí paga a taxinha lá e manda o passaporte expirado, manda tudo num envelope pra embaixada. Dá tipo 2 semanas, você já recebe o passaporte novo.
Ah, tá tranquilo, né?
É
Não.
tranquilo, é mais fácil do que fazer no Brasil.
Só que essa pessoa falou sobre burocracia porque ela deve estar tá devendo alguma coisa para banco, para Receita, deve estar tá com alguma treta, porque a gente que anda tudo certinho na linha, paga imposto, faz tudo bonitinho. A gente tá tentando levantar problema aqui, não tem. Tipo, é
Exatamente.
problema de qualquer outro lugar que você vai ter. Mas eu não vou, eu ainda tenho minha conta bancária no Brasil, tenho minha empresa no Brasil, não vou de jeito nenhum abdicar da minha nacionalidade, cidadania brasileira, só para ter um passaporte vermelhinho, sacou? Não
Não,
faz o
nunca,
menor
nunca.
sentido.
Até por causa dos filhos também, né? Não só por mim mesmo, mas vai saber o que vai acontecer daqui, sei lá, 50 anos.
É,
A gente não
saca?
sabe. Eu não quero tirar essa possibilidade dos meus filhos.
Sim, vai que daqui a.
Então.
É, exatamente. Declara uma guerra.
Vai que a Rússia invade a Suécia, daí como é que
É,
fica?
saca? Eu pego meu PlayStation e vou pra casa.
Pega teu patinete e
Vou
vai.
um patinete, minha capa do Batman, vou pra casa. Saca? Eu não vou ficar aqui pra ver, não.
Eu achei o comentário aqui, ó. Naquele comentário do como que faz pra abdicar e tal. Aí o Bruno respondeu lá e me marcou, filho da mãe. Eu e o Leandro renunciamos à cidadania brasileira. O maior problema é ter que explicar no Tinder que eu nasci no Brasil e não somos brasileiros. Isso é muito chato. Fica uma conversação de porquês que é uma loucura. O Chipre tem um programa de compra de cidadania. Excelente investimento.
Mas o pior é que isso é sério. Se você tem dinheiro e quer ser cidadão do Chipre, você consegue comprar. Tem um. O pior é que eu não falei besteira, não.
Não, é verdade. Só que a pessoa tem que ter, sei lá, milhares de euros.
É, não, é caro pra cacete. Não que seja caro, você tem que ou investir no país, ou enfim. É, você tem que ter grana.
Tem que ter grana, é. Não,
Sacou?
é foda que o próprio autor do post depois veio perguntar: Bruno, como você fez? Qual é o motivo? Foi pelas mesmas. Aí é foda, cara.
Ah, é por isso que eu sou banido dos grupos.
Aí teve outra boa também, que o pessoal pergunta: ah, alguém aqui acho que pegou corona ou passou pela experiência e tal. Aí o Bruno, eu tive.
Eu lembro.
Meu amigo médico, Leandro, me receitou hidroxicloroquina e eu fiquei bom em 3 dias.
Aí a galera não se dá nem o trabalho de pesquisar, nem entrar numa porra do perfil que eu
Entrou no perfil,
marquei
cara.
pra ver se o cara realmente é médico e dizendo, não, ele só pode ser médico no Brasil, mano, o cara mora na Europa.
É verdade. Não, e daí a mulher perguntou ali: mas teu médico no Brasil, não é? Daí a outra: certamente, aqui esse remédio não tem indicação.
Esse remédio só funciona lá, aqui não
Só
funciona.
funciona lá. Ai, ai, ai.
Tem
Cara,
outro. Cara, uma coisa que a gente tava falando ontem, que devia ter tipo o nosso amigo Fred falou, a carteirinha do internauta, que você tem que aplicar tipo um vestibular para ter acesso à internet, porque na moral, a quantidade de gente que exala chorume nessa internet é uma coisa absurda. Tem um exemplo que ontem, 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 eu gosto muito de fazer esses tipos de comentários só para zoação. Aí o Irã, nosso amigo, postou uma foto irada lá na Suíça e eu comentei embaixo. na foto. Falei, puta, que lugar bonito, cara. Isso é onde? Aí na Suécia? Aí ele respondeu. Eu vou até abrir aqui, mas eu lembro de cabeça. Daí ele respondeu. Sim, é em Estocolmo, na Suíça. Pra quem não sabe, Estocolmo é na Suécia, viu, gente? Aí ele respondeu. Sim, Estocolmo é na Suíça. E a galera enlouqueceu, dizendo... Tipo, o cara lacrou em cima da minha cabeça. Sacou?
Aí a galera, tipo, cagando na tua cabeça por causa da resposta dele.
Isso, isso. Aí chega uma criatura. Eu abri aqui o comentário. Aí chega essa uma galera... criatura. Ah, mano, não dá, velho. Não dá pra dar moral pra essa galera. Puta, ela apagou o comentário. Mas vamos lá. Ela apagou o comentário. Que merda, velho. Aí ele falou assim, sim, Estocolmo, Suíça. Aí ela colocou assim, não, Irã, Estocolmo é na Suécia. E aí teve uma atriz, blá, 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 que nasceu lá e falou um monte de besteira. Aí eu pensei, caralho, que mina chata. Aí eu comentei embaixo. Mas Estocolmo não é o nome da atriz de La Casa de Papel. Aí ela vem no meu direct, me dá aula de Estocolmo e de Suécia.
Ah, não, cara.
Aí eu falei, mano, você não se deu ao trabalho de olhar as minhas fotos e olhar a minha bio dizendo que... Na bio tem a bandeirinha da Suécia e minhas fotos são todas aqui, caceta. Como é que você quer dizer? Tá, me dá uma aula de Suécia. Ah, mano, não dá. Não, essa internet tá muito perigosa.
Eu não lembro quem que fala. Esse é literalmente come cocô no palitinho. Eu lembro de um caso que eu iria colocar lá no grupo do nego que queria... se mudar no Brasil, daí ele colocou, escreveu, tipo, nem conhece o Irã, escreveu lá no direct dele, lá, ah, cara, tô ouvindo teu podcast há um bom tempo já, e queria sair do Brasil. Aí dei uma pesquisada e pá, Irlanda do Norte.
E pá, eu
Daí ele continuou, mas cara, eu vi muito por cima sobre o país, tu sabe de alguma coisa sobre ele? Preciso de mais informações. Ei, mano, primeiro que o Irã mora na Suíça.
Sim.
É longe pra cacete da Irlanda. O que o cara vai saber da Irlanda? Aí o cara quer sair do país e nem se dá o trabalho de pesquisar. Aí o Irã perguntou ali, no Google, você não achou nada? Aí, cara, pesquisa Irlanda do Norte no Google e aparece coisa geral, tipo população e tamanho, ou coisa da Irlanda. É foda. Mano, você bota Irlanda do Norte no Google, é lógico que vai aparecer isso.
É lógico, saca? E assim, ó, não é uma coisa exclusiva de brasileiro, porque tem várias situações do tipo, galera pergunta pra mim, Bruno, de onde você é? Eu falo, eu sou do extremo sul do Brasil, sou de Santa Catarina. Ah, mas se me dá uma dica, eu quero ir pra Amazônia. Eu falei, mano, você sabe a distância de Floripa pra porra da Amazônia? Quando eles não dizem que a gente fala espanhol. Aí vem as mesmas perguntas da galera do Brasil pra cá. A gente mora na Suécia, e nego confunde que a gente mora na Suíça e vice-versa. Aí quando eu falava, eu moro na Noruega, dava um bug, porque ninguém, absolutamente ninguém sabe onde fica a Noruega e com quais países faz fronteira, sacou?
Não, e nem a Suécia também, o povo não sabe, eles sabem assim o nome, se tiver que apontar no mapa eles não sabem.
É, só sabe Londres e, sei lá, a Itália por causa da bota, o resto não sabe, não sabe pintar no mapinha.
Deus qual que é livre, qual. Não. É engraçado que eles confundem a Suíça com a Suécia, mas eles não sabem onde fica nenhum dos dois.
Exatamente.
É uma loucura, cara. E é foda. Daí o povo não sabe nem escrever, cara. E vai entra nos grupos. Daí, tipo, ó, tem um comentário aqui, ó. É, no Brasileiros em Estocolmo. Bom dia, pessoal. Como adquirir um trabalho como depiladora em Estocolmo? Tem dupla cidadania. Cara, você não merece dupla cidadania. Pra começar,
você não merece. Mano, se tu tem a porra, se tu já tem um documento que te dá o direito de vir pra cá, mano, você não. A primeira pergunta, o que você está fazendo no Brasil? Se tu já tem o alvará pra vir pra cá, já pega a porra do teu avião e vem. Agora, se você, se a sua profissão é pintar rodapé, você tem que ser bom pra caralho em
Tem
pintar
que ser bom pra
rodapé
caralho.
e você tem que saber onde você vai procurar. Você não vai escrever numa porra de um grupo de Facebook.
Não, é. Não é lá que você vai achar teu emprego dos sonhos, isso eu te garanto.
É, exatamente, porque todo mundo que tá aqui, que tá nesse grupo, eu posso apontar, quer dizer, eu não consigo apontar 1% das pessoas que são empreendedoras e estão no grupo, e sendo elas, não dá 1% de gente que vai falar: olha, eu tenho uma empresa, onde eu vou procurar meus empregadores? Acho que no grupo Brasileiros, em
Não,
Estocolmo, tá ligado?
nunca, cara,
Nunca.
nunca. Nunca.
Ai,
Não, e
cara.
isso que eu falo, a pessoa não se dá o trabalho de entrar no Google e colocar lá, tipo, põe em inglês. Não.
É, e se não sabe a porra do inglês, coloca no Google Tradutor, saca?
É, pelo menos isso, né? Tenha o mínimo trabalho de colocar no, pelo menos o Google Tradutor. Que nem o. É? Não, pode falar.
Quando eu morava na Noruega, eu me deslumbrei com esse lance de sou um bom rapaz e vou ajudar todo mundo, que já que eu consegui vir para cá, não é impossível e quero ajudar todo mundo. Aí, em parceria com o maluco de Oslo, a gente criou um grupo de WhatsApp, que é o maior erro da minha vida. A gente criou um grupo de WhatsApp de brasileiros na Noruega. Em questão de 2 dias, o grupo lotou com 256 participantes, sendo que tinha, sei lá, meia dúzia de brasileiros na Noruega. O resto era só maluco querendo vir para cá. E as
Ah,
per...
eles não se dão o trabalho de procurar, eles querem que os outros achem emprego para eles.
Sim, não, e fazendo as perguntas mais absurdas do tipo, né, sou um bom churrasqueiro, como faz para conseguir um emprego em uma churrascaria? Mano, você entrou na porra do Google e pesquisou se tem churrascaria? Se tiver churrascaria, tu manda a merda do e-mail pra churrascaria, sacou?
Sim, fala direto com eles.
É, tá ligado? E outra, uma coisa que é a coisa mais absurda que eu li. Na moral, foi a coisa mais absurda que eu li nesse grupo, foi um maluco perguntando: mas aí tem barraquinha de churros? Eu acho que eu consigo montar uma barraquinha de churros para vender churros na rua. Aí eu falei
Não.
para mim mesmo: cara, esse maluco tá fudido. Aí eu perguntei para ele: bicho, você tem noção da temperatura que é na rua de novembro a, sei lá, abril? Você não tem noção, cara. Teu churros vai congelar. Em questão de 5 minutos, você não vai conseguir. Primeiro que você não vai conseguir abrir a porra de uma empresa, porque você não tem dinheiro para abrir uma empresa. Para você abrir uma empresa, você tem que pagar coisa para caralho. As coisas são mais fáceis para quem é cidadão e para quem é residente. Mas para quem é imigrante, que quer investir na empresa, você tem que dar uma bomba de dinheiro para conseguir essa cidadania. E você vai querer vender churros na rua, mano? Na porra da Noruega, onde 4 horas da tarde no inverno, já é noite e tá amanhecendo às 10 da manhã, cara. Você não consegue colocar a porra de uma barraquinha de churros.
Não. Não, e mesmo que ele conseguisse ficar no frio, não passa gente nenhuma na frente da barraquinha para comprar.
Exato! Não faz o menor sentido, saca? E não é dando risada, não é dando risada dessas pessoas, porque elas estão esperançosas em querer mudar de vida, porque elas estão numa situação fudido no Brasil e elas querem dar uma guinada na vida. É uma crítica às pessoas preguiçosas que têm, que não conseguem fazer as suas próprias pesquisas, não conseguem entrar na internet e fazer as perguntas certas para o Google. O Google sabe tudo, o YouTube sabe tudo. Tudo que você
Exatamente.
quiser aprender na sua vida está na internet. É
Tá no
só.
YouTube. YouTube hoje tem tutorial para tudo, cara. Inacreditável. E só reforçando o que você disse. Espero que o pessoal não entenda isso de uma forma errada. A gente não tá tirando sarro dessas pessoas que querem vir. Porque nós também já estivemos no lugar delas.
A gente já
Mas
fantasiou como era a vida
como é
aqui.
exatamente como é sair do Brasil e tal. A gente tá dando risada é da forma que essas pessoas querem conseguir o sonho delas. Não é assim que você vai conseguir. Não é colocando num grupo de Facebook ou do WhatsApp. Você vai ter que se esforçar, vai ter que procurar por conta própria, vai ter que correr atrás dos teus cursos, sei lá, se especializar em alguma coisa. E vai ter que ir atrás do que você quer. Ninguém vai fazer nada por você. Então, essa que é a nossa crítica aqui. Só que tem gente que exagera também, né? Pô, escreve umas coisas meio absurdas. Que nem esse cara aqui, ó. Alguém conhece um site que venda pentes ou escova de cabelo?
Eu vi essa merda, mano.
Se ele entrou num supermercado, numa farmácia,
E pior que isso é sério.
é sério? Não, e o pior é que o algoritmo do Google tá tão avançado hoje que se você colocar no Google lá pente, vem um monte de propaganda de pente embaixo já, tá ligado?
Sim, e num raio de 5 km de onde você tá, sacou? Não tem mistério, cacete.
Não, e eu fico de cara desse pessoal que tem dupla cidadania, porque a gente não tem dupla cidadania. A gente teve que literalmente ralar para chegar aqui. E ainda falta muitos anos para a gente conseguir uma dupla cidadania.
Sim.
Esse povo não, esse povo. Claro, eles não têm culpa de ter cidadania também. Mas eles podiam tirar um proveito melhor disso. E a maioria desse pessoal que tem dupla cidadania, eles não são sueco também. Geralmente é pessoal que tem cidadania italiana, portuguesa e tal.
Sim, é uma galera de outros lugares.
E eles querem vir para a Suécia porque tem aquela ideia que a Suécia ganha dinheiro para caramba. Realmente, a gente ganha bem. Só que você vai pagar 30 e poucos por cento de imposto, metade do teu salário vai para aluguel. Aí você tem mercado para pagar, tem tudo. Então a galera acha que todo mundo é rico. Não, a gente realmente ganha bem, mas o custo de vida é muito alto. Então, às vezes, era mais fácil ela ir para, sei lá, para Espanha ou para Itália do que vir para cá.
Sim, só dando um exemplo para quem está ouvindo e não tem ideia de como é cálculo de custo de vida, eu vou dar um exemplo do meu aluguel. Deixa eu fazer a calculadora aqui. Eu estou pegando na calculadora do Google de conversão de moeda. Eu moro numa kitnet de 40 metros quadrados. Ela tem um cômodo que é sala e quarto, uma cozinha e um banheiro. Eu pago equivalente a R$ 5.500 de aluguel. Isso é mais do que o salário de muita gente no Brasil. Então, a gente ganha bem? Ganha. Só que o que a gente gasta, negão, é coisa pra caralho, velho.
Exatamente, cara. Não, 5 mil. O salário médio no Brasil acho que é 2 mil e pouco. Não chega a 3 mil reais. Então, 5 mil tá acima do que muita gente ganha.
Sim, exatamente.
E é bem isso também. Quando eu me mudei pra cá, eu morava num apartamentinho pequeno desses também. Era a mesma situação. Se dava 5, acho que 6 mil reais na época. E é dinheiro, cara. É dinheiro que você tem que pagar todo mês. E pra quem não tem como comprar uma casa ou investir no apartamento, é dinheiro perdido.
Sim.
E a galera acha que vai chegar pra cá, vai juntar um bolo de dinheiro pra mandar pro Brasil e tal, e mal sobra às vezes pro fim do mês. E
Não, não.
é a realidade de muitos suecos,
E
inclusive.
a minha realidade também, porque não sobra, sacou?
Ainda mais você que mora numa região mais cara ainda, né?
É, eu moro numa das melhores regiões aqui da cidade, mas é porque eu não tenho carro, não quero ter. Eu ando de patinete, tanto patinete elétrico, porque eu sou o friend environment, environment friendly. E mano, eu prefiro morar numa região mais nobre, justamente para fazer tudo a pé. Eu demoro 3 minutos de patinete para ir para minha academia e 5 para ir pro trabalho. Então
Nossa, perfeito.
é muito de boa. Eu não vou ter carro aqui, não preciso ter carro.
Não, e ter carro aqui é um negócio que é caro, cara. Aqui onde eu moro é longe de tudo. Não tem como você ficar sem carro aqui. E imposto de carro aqui é alto pra caramba. Gasolina é cara. O seguro é caro. É um gasto assim que realmente dói no bolso. Então, eu tenho carro porque realmente não tenho
Você
opção.
não tem
Mas
opção, né?
eu não tenho opção. Quando eu morava ali ainda mais perto do meu trabalho, eu ainda economizava mais porque eu ia de pé, tal, mas aqui agora onde eu moro não tem como. É um tanque de gasolina, dois tanques de gasolina por mês praticamente.
Ah, mas você é playboy, né, cara? Você anda com um carro grandão. Você tá com uma Dodge Ram aí.
Ô louco!
Saindo
Esse
fumaça preta.
sim, eu sei. Saí de fumaça preta. Não, aqui tem que ter o carro comprido porque quando a gente viaja, tudo é longe também, né?
É,
Então
tem que ter
tem que
estrutura.
levar bagagem. Por exemplo, a maior cidade que tem aqui perto fica já a 40 minutos daqui.
É Uppsala?
Não, é Gävle. Aí Uppsala fica, dá acho que 120 quilômetros, aí dá 1 hora e meia de viagem. Então não tem, eu não tenho opção. Quando eu viajo, é viagem longa. Estocolmo, 2 horas e 20. Então não tem muito para onde escapar. Mas quando eu morava na Inglaterra, era na mesma situação que você. Era uma cidade maior, morava perto da universidade, perto do centro, só tinha uma bicicleta, fazia tudo de pé ou de bicicleta. Aí quando queria fazer uma viagem mais longa, ia lá, alugava um carro pro final de semana, dava um rolê, voltava embora e beleza, sem incômodo nenhum.
Como que é dirigir lá da Inglaterra?
Cara,
Não dá um bug?
a
Não.
primeira vez dá. A primeira vez, para eu não colocar o carro, que eu tava com uns colegas também, eu tava com um pouco de medo, então eu peguei um carro automático. Ah, mas mesmo assim, dá um treco na cabeça, cara, porque é tudo contrário, a rotatória é o contrário, tá ligado?
Sim.
Você entra para a esquerda da rotatória. Mas o problema maior mesmo é andar tipo, no, nos bairros. Que você não tem ninguém andando na rua para você se guiar. Quando você cai
Ah,
na pista,
não tem ninguém para você seguir, né?
isso, quando você tá na pista, você segue todo mundo ali e você vai no fluxo. Para ultrapassar também do lado contrário, você tem que puxar para direita e tal. Mas depois umas duas vezes, daí já acostuma. Aí quando você pega um carro manual, aí o problema é trocar de marcha, que daí a hora que você acelera, pisa na embreagem e bate a mão esquerda na porta.
Ah, mão direita na porta.
A mão direita na porta, é.
Isso.
Porque daí você tem que trocar com a mão esquerda. Nossa, dá um treco na cabeça, cara. Várias vezes. Vai lá, acelera, dá uma aceleradona, pá, na porta.
Deve ser embaçado.
É engraçado que daí uma vez meu pai também me perguntou: ah, mas e os pedais também são contrários? Eu falei, não, não, imagina como que eu vou acelerar o carro com a perna esquerda? Não.
Essa era uma dúvida que eu tinha, de verdade. Se os pedais eram trocados, mas
Não, é
não.
exatamente a mesma coisa, os pedais e a marcha, inclusive. A primeira continua sendo no mesmo lugar, a segunda, exatamente a mesma coisa, só muda o
A
lado.
chave padrão é na direita também, né?
A chave também na direita, é tudo igualzinho, só muda o lado mesmo.
Entendi. Uma crítica ao sistema de transporte é que brasileiro pode dirigir no Reino Unido, sendo que a mão é contrária. Inglês pode dirigir na Suécia, sendo que a mão é contrária. E brasileiro não pode dirigir na Suécia. A gente tem que fazer a porra da carteira do
Fazer.
zero. Essa
Exatamente.
merda.
E é caro, cara. Nossa, você fez agora, né?
Eu fiz a minha habilitação agora. Eu gastei fazendo o básico. Ah, mano, não vou achar mais. Fazendo só. Tá aqui no grupo da minha família. Eu vou achar mais. Fazendo só o básico, tanto. Porque aqui não é. No Brasil você tem que fazer 20 horas de prática, 1 milhão de curso de teoria e o caralho. Aqui você faz se você quiser, se você não souber nada. Então eu fiz o básico do básico, eu gastei 6 mil coroas, que deu o total de 3.800 mil reais, que eu só fiz.
É uma paulada, cara.
É caro, velho. E
Não,
demora, na
e demora.
moral.
Eu acho que você fez as mesmas coisas que eu. Que aqui, para quem não sabe, aqui você tem que fazer um curso de direção defensiva. Aí você tem que fazer um curso de direção no gelo. Aí você não precisa fazer aula, né? Isso que é a parte boa. Só para garantir, né, que a gente não perdeu a prática e tal, e
E
pegar os macetes.
pegar os macetes, é só os macetes.
Isso, é, daí você faz uma aula ali. Só que daí a aula já custa 800 coroa.
40 minutos é R$ 500.
É verdade. Daí dá pra marcar já os testes teórico e prático e tal. Daí é de boa, só que o problema é o custo das paradas, que são caras.
Sim.
Mas eu sou o que eu fiz faz acho que um ano mais ou menos. Mas eu dirigi com a carteira brasileira por um ano também, até quando deu. Que quem ainda pode dirigir por um ano, né? Carteira brasileira, daí você tem que trocar.
Aí tem que trocar, né?
Trocar. Mas agora não, agora eu tô tranquilo. Agora é só esperar ficar mais velho para baixar o preço do seguro, porque é foda.
Aqui o seguro também acompanha a idade da
Verdade,
pessoa.
hã? É, daí agora que eu tava com carro velho, né? Então o seguro era mais alto também, porque dá problema carro velho, né? Agora que eu troquei de carro faz pouco tempo,
Tô falando que tu mora na Europa, tu é rico, cara, troca de carro.
É, eu troquei de carro, agora tem que trabalhar 2 anos para pagar o bendito, né? Não, nem tanto. Aqui a gente ainda consegue ter as coisas mais fácil, né? Você tem acesso você tem acesso aos produtos mais fácil. Você não precisa trabalhar igual no Brasil, trabalhar 2 anos para comprar um Palio.
Um Celta
É, você
2009.
dó do povo, cara, porque, porra, o povo trabalha, trabalha, trabalha e.
E não rende, e não vence, né?
Não vence, daí quer trocar um carro bom ali, porra, 40 mil num Uno.
Sim.
Pô, daqui não, aqui você consegue comprar, às vezes você leva um tempinho a mais para pagar, os juros é mais baixo, então você consegue ter as coisas.
Sim,
É mais.
eu tava vendo que eu comprei um apartamento no Brasil. Eu tive
É,
a
depois eu sou rico daí, né?
pachorra de investir no Brasil. Mas eu tava vendo que a questão de financiamento, para eu financiar um apartamento, o meu apartamento no Brasil, no melhor dos melhores casos, eu vou pagar em torno de 7% de juros ao ano. E aqui, no melhor caso, e aqui na Suécia, caso eu faça um empréstimo do valor integral do meu apartamento, fazendo empréstimo com agiota, com Alzheimer, eu vou pagar 7% ao ano. Se eu fizer a coisa bonitinha no banco, vou pagar um juros muito, muito mais baixo.
É, então, aqui eu consegui comprar casa própria aqui, né? Demorei que 5 anos mais ou menos juntando dinheiro para conseguir dar entrada na casa. Outra coisa que o pessoal também não sabe, né? Acho que a gente ganha dinheiro fácil, daí ficou rico, conseguiu comprar uma casa. Não, faz uns 5 anos que eu tô juntando dinheiro para poder comprar. É, consegui dar entrada. E os juros é 2% ao ano.
2%, mas é juros de financiamento de imóvel, né?
Imóvel, isso. E daí quando é empréstimo pessoal. Mas mesmo assim, empréstimo pessoal é 4%.
Sim, então, o 7% que eu falei era com o AJ com Alzheimer.
Não, é uma diferença gritante, cara. E tipo, claro, só vai demorar, sei lá, 30, 40 anos para pagar. Mas 2% ao ano, você nunca que acha um negócio desse no Brasil.
Sim, e vai embora, né? E caso você venha a se mudar daí, só vender a casa e pega a grana e compra outro lugar.
Exatamente. É, porque, nossa, e o dinheiro que eu pago, o financiamento da casa, é o que eu pagava de aluguel. Então, para mim, tá dando a mesma. A única coisa que eu tive que desembolsar foi a entrada da casa, né? Que aqui é 10%. Então,
Ah, você teve que dar 10%, né?
10%, o que não é um absurdo também. Só que, bom, eu moro no meio da.
É, aí no campo não é absurdo, né?
Mais fácil, né? Se for comprar aí, tem que, sei lá, trabalhar 10 anos
Você
para juntar o dinheiro aí.
comprou o rancho das vacas, você jogou as vacas para a rua, você tirou o feno que fica no chão. É
Vai
foda, velho.
conseguir. Ai, ai, ai.
Aí
É,
comprou um
não, mas é bem.
trator.
Não, é verdade, cara. Tenho dois vizinhos que tem trator aqui.
Sério?
É, não é verdade. Aí, a cada 2 semanas passa um trator para cortar a árvore ali para cima, daí fica um cheirão de esterco aqui o dia inteiro.
Puta que
É
pariu.
verdade. Mas é bacana, cara, que agora tá vindo inverno, aí neva ali porque tem uma trilha na floresta ali. Aí neva, eles fazem pista de esqui. Aí eu literalmente pego meu. Vou andando pra pista de esqui.
Por cima da parada podre.
Cima da parada
Só que
podre.
a merda é que quando a neve começa a derreter, aí o cheiro sobe, aí vem aquela.
Ali na trilha até que não tem nada. Eu não sei, eu acho que eles vêm de alguma fazenda que daí fica preso no pneu, tá ligado? Daí eles vêm aqui e espalham pela rua inteira essa merda. Daí que eles sobem pra lá e catam umas árvores e vão embora. Mas ali não fica, até que não fica tanta merda ali. Agora tá começando a
Show.
esfriar, chupa preta.
Que
Só esperar nevar.
desgraça, né? Hoje tava a previsão de neve para hoje e não nevou.
É, aqui também tá, acho que 0 grau e nada de nevar ainda.
É, tá dizendo que tá nevando agora. Não tá, não.
Ai, ai. É, mas voltando para os comentários, tem mais alguns comentários engraçados
Tem
aqui.
mais alguns? Vambora. Se
Esse
tiver
aqui,
alguém
ó.
ouvindo ainda.
Faz 1 hora de podcast. Se você ouviu até aqui, Aguenta mais um pouquinho porque vai ser engraçado. Olha esse aqui, ó. Pode levar feijão para a Suécia? Para quê? Tem feijão, né, aqui no
Tem
mercado.
feijão
Para que
aqui.
você vai trazer feijão para cá, mano?
Você assiste o programa Aeroportos no Discovery? Você não quer dar entrevista pro neguinho que tá lá batendo na, abrindo mala e vendo se tem droga no seu rabo?
Que traz aquela. Nossa, cara, traz umas comidas estranhas na mala. Boa noite. Alguém de Malmo sabe algum mercado onde você compra farinha aqui?
Aqui não tem pão, né? Filha da puta. Não, teve um. Acho que o comentário. Eu tô fazendo no freestyle, não tô lendo nada. Mas o comentário mais absurdo real que eu vi, de todas as asneiras que eu leio nos últimos 3 anos, é uma criatura, uma mulher perguntando, fazendo uma consulta ginecológica na porra do grupo do Facebook, perguntando sobre sintomas e não sei o que de DIU, saca? Mano, isso é uma pergunta que você faz para sua mãe ou para sua melhor amiga. Você não vai fazer expor a sua vida sexual dizendo: "Ah, eu não gosto de transar sem camisinha, por isso que eu uso o DIU e o DIU tá me incomodando." Ah, vai se fuder, cara. Você não precisa fazer isso, cara, na moral.
Cara, é foda, cara. Eu quero ver outro aqui, ó. Oi, pessoas. Qual produto é bom para limpar o amarelado das panelas do fogão?
Braço, filha. Pega a porra de um Bombril e braço e lava essa merda aí. Para de ser preguiçoso. Cacete.
Pessoal, alguém tem uma indicação de pintor em Estocolmo? Preciso pintar 2 quartos. Cara, qual que é a dificuldade de você comprar uma lata de tinta e pintar teu quarto, mano?
É, cara. E uma coisa que a gente é muito mal acostumado no Brasil é tipo: tenho que trocar o pneu do meu carro, eu vou no mecânico. Aqui tu faz na raça, filho. Tu aprende, tu corta tua grama, tu faz furo na parede, você aprende a fazer as coisas na raça. Pega a porra de uma lata, vai no Class Olson, compra um pincel e pinta a casa.
Sim, cara. Você vai gastar muito pouco fazendo isso. Porque, para quem não sabe aqui, esse tipo de serviço de, sei lá, de capataz, é muito caro.
De
É muito
capataz.
É muito caro, tá ligado? Você vai chamar alguém para pintar a tua casa, o cara vai cobrar 10 vezes o preço que você gastaria pintando.
A hora do pintor, de verdade, é a mesma hora de um médico, sacou?
É, não, é verdade mesmo. É, quando eu precisei no mecânico aqui, ó, o cara cobrava tipo 850 coroas a hora, só para mexer no carro, sem contar as peças.
Sim.
Meu, é um
850
absurdo.
coroas dá uns R$ 500.
Por hora.
Por
Por hora
hora.
que ele mexe na. Que ele corta a tua grama, que ele mexe no teu carro, sei lá o quê. Então o pessoal faz tudo mais ou menos por conta própria. Só quando você realmente não consegue fazer, né? Tipo, sei lá. Sei lá, fundir o teu motor. Você não vai fazer outro motor. Você vai levar no mecânico. Ou comprar outro carro. Mas aqui não tem essa. O pessoal meio que se vira por conta própria.
Sim. Tem que
Aí,
crescer, né? Tem que ficar hominho.
cadê?
Tem mais?
Tem mais. Estou querendo mudar de país e quero ir para a Suécia, pois um dia quero entrar na Volvo. O que me dizem? Que eu posso te dizer, cara? Pô, muito bem. Te admiro pelo teu objetivo, mas eu não posso fazer nada por você.
Pelo menos ele sabe o que é da vida, né? Não quer montar uma barraquinha de churros. Mas se essa pessoa, por uma intervenção divina, estiver ouvindo, eu trabalhei na Volvo, trabalhei a Volvo aqui de Gotemburgo, trabalhei 6 meses e eu pedi para sair, porque Volvo é. Olha, eu tenho. Vai fazer 16 anos de carreira. Eu trabalho com engenharia eletrônica. Vou fazer 16 anos em março. Foi o pior emprego que eu tive na minha vida. 6 meses, não aguentei. Volvo é. Não rola. Volvo tem potencial grana, potencial de pessoas e estrutura para bater de frente com a Tesla e jogar com a SpaceX, jogar foguete para cima e faz uns caminhão bosta. Então, não tenha esse sonho na sua vida.
Bom, é que a galera vê de fora, né? Às vezes não sabe como que é lá dentro, e E é difícil, né? Porque não existe aquela empresa perfeita. Sempre vai ter um problema.
E uma coisa que eu gosto muito de conversar sobre é que a gente brasileiro já nasceu forjado na gambiarra. A gente tem que se virar, juntar dinheiro 10 anos, trabalhar pra caralho pra comprar a porra de um Celta. Aqui o sueco já tem a vida mais mansa, mais sossegada. Então eles aprendem a não correr atrás enlouquecidamente do que eles querem. Então o pace de trabalho, como é que eu vou traduzir pace? O ritmo de
Ritmo.
trabalho é muito mais tranquilo. Tanto que eu tenho certeza que, eu com certeza, mas eu tenho certeza que o Leandro também, caso ele volte para o Brasil para trabalhar numa empresa brasileira, a empresa vai comer o nosso cu, cara, porque, bicho, o ritmo de trampo aqui é muito mais sossegado. Aí
Sim, cara.
você engrena na porra de um pensamento. A gente trabalha com desenvolvimento, a gente engrena num pensamento, já tem um fica marcado. Fica é um café da tarde. Aí durante o fica, você fica lá 1 hora trocando ideia, falando bosta. Aí depois você vai marcar uma reunião para marcar uma reunião para marcar uma reunião. Cara, eu passo 8 horas na empresa sem trabalhar praticamente.
É assim, cara.
É foda, velho. Às
É
vezes
bem
enche
assim.
o saco.
Não, e daí, e aqui é assim, você terminou de trabalhar, você vai embora e esquece o trabalho. No Brasil, não. Você leva embora, você leva o trabalho para casa, final de semana, tem que dar conta, às vezes,
Você tem
do
medo de tirar
trabalho.
férias, de voltar lá e tem o filho do dono na tua mesa?
Você tem que brigar com o chefe para poder tirar férias. Olha que absurdo um negócio desse, cara. Você tem direito a férias e tem que brigar para tirar férias. Aqui eu tenho toda a liberdade, tipo, eu tenho 20 dias de férias por ano.
20
Eu posso
só?
tirar 20, não, 25, na verdade.
25, né?
É remunerado. Eu que escolho quando é que eu tiro as férias. Claro, eu não vou tirar, tipo, a hora que tá todo mundo trabalhando, só eu vou tirar férias, não. Mas se eu chegar lá pro meu chefe, ó, quero tirar, sei lá, uma semana de folga no meio do verão. Tchau. Ou semana que vem até. Ah, se tiver tranquilo, pode ir.
Se deu um dia bom de esqui e você
É.
quer, vai, velho. Você tira das tuas férias e vai embora. Não precisa dividir 10, 10 e vende 10, sacou?
Não, isso não existe, cara. Você tira meio que. Você te fala ali com o patrão e tá de boa. E o verão aqui, todo mundo sai de férias, então é mais fácil ainda. Você não precisa. Sei lá, tem que trabalhar um verão para tirar o próximo verão. Eu sempre via meus pais fazendo assim, tipo, eu queria ir pra praia num ano, tinha que trabalhar, tipo, primeiro tinha que trabalhar um verão para poder pegar as férias no próximo verão para poder ir pra praia.
Para ter dinheiro também, né?
Dinheiro também, exatamente. Aqui não, aqui quase tudo fecha no verão ali, 3, 4 semanas, e a produção para e você sai.
Só que aí para você curtir o verão, você tem que sair da porra do país, né? Porque aqui dá
É.
25 graus, mais de 25 graus durante 3 dias por ano. Para quem não
É.
sabe, o Leandro adora inverno e eu odeio inverno.
Cara, eu odeio o verão, cara. Nossa, quando tá 25 graus aqui, as casas são tudo abafadas, né? Porque são preparadas pro inverno. Fica um inferno dentro de casa, cara.
Cara, eu não gosto de inverno, não, velho. Na moral. Tem que colocar 30 mil casaco, velho. Não, não precisa disso, né? Isso é coisa de brasileiro. Tem que botar roupa decente. Mas, mano, eu tô em casa, de short, crocs e camiseta. Se eu quero ir pro mercado, eu perco meia hora pra botar o equipamento todo pra ir pra rua. Olha que bosta.
Ah, isso é verdade, não. Eu concordo que, apesar de eu gostar do inverno, é uma bosta, por exemplo. Aqui eu tenho que limpar a neve da entrada da minha casa. Porque se um cidadão passar ali, escorregar e cair, ele pode me processar. Então não é tanta pressão. Mas, tipo, se eu não tirar a neve da minha entrada, eu não consigo passar.
Sim.
Porque congela aquela bosta. Daí quero ver. Carro, a mesma coisa. Você estaciona o carro, vai trabalhar, a hora que você volta, tem 10 centímetros de neve em cima dele. Você tem que tirar toda a neve do carro para poder sair. Porque se você sair também com neve em cima do carro e cair a neve no carro de trás, ele pode bater o carro e tal.
É tudo na questão de segurança.
Então é um trabalho. Realmente você tem que vestir 1.000 casacos, limpar a entrada da casa, limpar carro, essas coisas. Essa parte é chata.
É uma coisa de corno. Não
Mas
gosto.
para finalizar aqui então,
Vamos lá.
Quero ver. Não, tem dois comentários que eu queria fazer aqui, ó. Um que todo mundo sempre pergunta isso aqui no grupo. Olá, pessoal. Só com inglês eu consigo me virar na Suécia?
Sim.
Depende, eu acho. Se você for morar numa cidade grande, tipo Bruno, ou for para Estocolmo, você consegue. Se você vier aqui para o meio do mato, você não consegue. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer uma ligação aqui e agora eu tô conseguindo me virar bem no sueco. Mas antes não, eu ligava assim: ah, você fala inglês? Não. Puta merda, então tchau.
Sério isso?
É sério, cara, é sério. Às vezes tinha que. Principalmente quando eu me mudei aqui, né, na vila, às vezes precisava de um. Falar com a agência, né, que vendeu a casa e tal, a moça não falava inglês. Aí tinha que, puta merda, tinha que sempre se comunicar por e-mail para poder traduzir e tal. Como era urgente, eu não pude falar com ela, porque daí não tive que pedir pro meu chefe ligar para ela, que ele é sueco, para ele poder conversar com ela e traduzir para mim. Olha que merda.
Cara, mas eu sou um vagabundo no quesito idioma, porque eu só falo inglês. E eu moro aqui há 3 anos e eu não aprendi. Não sei nem contar até. Juro pra você, não sei nem contar até 10 em sueco. Mas tá no projeto de 2021 aprender esse idioma.
Mas realmente, se você mora numa cidade grande, não precisa, você realmente consegue se virar. Até aqui você ainda consegue se virar, mas você nunca realmente se integra na cultura sem falar o
É.
idioma.
Mas,
Eu não
mano,
quero
tem.
ficar aqui, eu quero aprender o sueco, eu quero ficar aqui, construir minha família aqui, então eu me obrigo a aprender.
Fazer um fica.
Fazer um.
Mano, tem uma parada que eu fiquei muito impressionado na época de Halloween. Que. Eu tava sozinho em casa, não foi nesse último Halloween, porque agora não, a molecada foi
Agora,
pra, a molecada foi
não sei.
proibida de fazer, né? Mas ano passado eu tava sozinho em casa. E toca minha campainha. Coisa que não existe. Não existe mesmo na Suécia é nego tocar sua campainha. Porque se tocar campainha é porque você já está esperando alguém. Tocar campainha por questão inesperada não existe. Aí tocou a campainha e eu falei, caralho, não estou esperando ninguém. Aí de repente eu olho no olho mágico, eram duas crianças que elas recém aprenderam a falar. Sacou? Elas deviam ter seus 3 anos e meio, 4. E vestido de bruxa e de Halloween, né? Tinha umas meia dúzia de criança. Aí elas começaram a falar um monte de doideira em sueco. Eu falei, pedi desculpa e falei, olha, eu não falo sueco. E elas começaram a pedir a parada do doce em inglês, tá ligado?
Ah,
Eu
tá
falei,
louco, cara.
mano, eu sou um bosta porque eu tenho 33 anos, eu falo inglês de índio e as crianças mandando bem pra caralho. Elas não sabem nem se limpar direito falando inglês bem pra caralho. Eu falei, nossa, eu sou um desgraçado.
Aí
Aí
você acordou aí.
eu falei, eu sou um bosta, eu sou um merda mesmo, na moral. Aí nesse último ano, como eu troquei de emprego e, enfim, mudei bastante, aumentei muito minha rede de conexões aqui, aí eu me. A água batendo na bunda, eu tive que me virar. Eu investi no inglês. Agora eu falo fluente e posso até mandar gente a merda em inglês, então tá muito mais tranquilo. Mas. Eu fiquei impressionado com essa molecada, velho. E
Não,
o filho do
cara.
Leandro vai ser triglota, né?
Cara, eu espero que sim, cara, porque
No mínimo, né?
aqui em casa a gente só fala português, né? Mas no trabalho eu só falo inglês. Inglês eu aprendi já faz muito tempo, tanto que eu já morei 3 anos na Inglaterra, fiz meu doutorado lá, então eu já tinha que ter um inglês fluente. Então já não é um problema para mim. Se eu tiver que ensinar meu filho, eu ensino. Mas eles aprendem na escola, é natural já para eles. E o sueco também vai crescer aqui e vai falar sueco, né? Não é
Sim.
inevitável. Então, eu acho que vai ser triglota, sim.
É triglota que fala?
Eu acho que é triglota, acho que depois disso que vira poliglota, sei lá.
Não sei.
Eu só tô esperando um dia do meu filho ou filha, né, corrigir o meu sueco. Daí
Isso vai
você pensa,
acontecer.
vai acontecer. Porque é inevitável. Mas aqui, cara, eu não tenho muita opção, porque literalmente todos os meus vizinhos são suecos. E é tudo velho, 78, 82 anos e tal.
E os caras não precisaram, né? Não precisam de inglês.
Não preciso de inglês. E daí eles vêm com aquele sotaque bem embolado, com aquela voz bem rouca já. É foda. Daí no trabalho agora, o chefe também já tá começando a fazer as reuniões em sueco, porque daí ele quer que a gente fale melhor, porque assim, cara. A gente está trabalhando com pesquisa. A gente fala inglês, porque tem que ler artigo e tal, e publicar e tal. Então todo mundo fala inglês. Mas quando você vai falar com o pessoal da produção, do chão de fábrica, eles não falam inglês. Então você tem que falar o sueco. Então a gente acaba meio que aprendendo, meio que por necessidade mesmo.
Precisa, né?
Mas é isso aí, Bruno. Para finalizar, esse comentário aqui, ó.
Vamos.
Último. O cara entra no grupo de brasileiros para Suécia, na Suécia. Primeiro que a regra do grupo lá já diz que você tem que morar na Suécia.
Sim.
Esse cara não foi banido. Você foi banido por uma piada, mas ele não. Aí entra o nego e pergunta isso aqui, ó. Oi, pessoal. Existem voos do Brasil para Suécia? Quais empresas fazem? São diretos ou tem escala? Ah, daí. Aí você tem que dizer, né, bicho?
Ai.
Você não sabe como é que é. Não, você tem que vir de caravela.
Tem que vir remando, seu arrombado. Chega.
Aí acho que é para finalizar. Algum recado final aí pro povo?
Cara, eu trabalho com público também, não aqui na Suécia, mas no Brasil eu trabalho com público e eu recebo zilhões de perguntas infelizes, né, desse tipo de pergunta, de qualquer situação. Eu trabalho com CrossFit, enfim, eu trabalho atendendo o público e a quantidade de pergunta imbecil que eu recebo é infinita.
É, penso, o povo que não sabe, se ele lesse duas vezes o texto, já respondia a pergunta dele.
Isso. Não precisava nem ser duas, só uma, sacou? É porque tem a questão de você ler e a questão de você ler e interpretar o que está escrito. Mano, é ridículo a quantidade de pergunta escrota que nego faz. Mas é isso, cara. Se você tem alguma dúvida na sua vida, e se você já passou da fase dos porquês na infância, você já tem total condição de abrir o celular ou abrir o computador e fazer exatamente essa pergunta para o Google. E o Google vai te responder, pelo menos, 90% das vezes, vai te responder na primeira página de resposta. Então é isso, cara. Não vai. Não faça, não nos faça pergunta, não nos faça perder estimativa de vida, porque a gente realmente fica triste quando a gente vê esse tipo de pergunta. Se pode levar feijão para a Suécia, sacou? Mano,
É fogo,
é
cara.
foda. Não dá.
Mas é isso aí então, galera. Eu vou terminar o episódio por aqui. Agradeço a todos aí que ouviram até o final. Porque faz tempo que eu não gravo. Tava realmente bastante corrido para mim nessas últimas semanas. Mas agora talvez não vou prometer porque realmente tá bem. Não tem como eu dizer se vai ser corrido ou não, porque eu não prevejo futuro.
Fenomenal.
Mas eu vou manter o podcast movimentado assim que eu puder. Tenho que também atender o pedido do pessoal que manda lá por e-mail. Então, se você tem algum pedido especial de tema aí, manda lá no e-mail, fale com desbloqueia@hotmail.com. Dá uma força aí para nós, compartilha o podcast. Dá uma força pro Bruno também, ouve o podcast dele. This is not a fairy tale. Tem várias dicas lá de como sair do Brasil, o que que você vai enfrentar no exterior. E isso aí. Se eu não voltar até o final do mês, desejo a vocês um bom Natal, um feliz ano novo. E assim que eu puder, eu tô de volta aí. Abraço a todos.
Foi. Abraço.
E esse aí é o episódio, galera. Se você gostou, compartilha com os teus amigos aí nas tuas redes sociais. Você também pode me marcar lá no Twitter, no @desbloqueandoc. Ou também podem enviar suas sugestões, como eu comentei antes, no e-mail falecomdesbloqueia@hotmail.com. Pode mandar suas sugestões, comentários, tá? Que eu leio todos. E assim que eu tiver tempo, eu vou gravando todos os pedidos do pessoal aí. Um abraço.